Você acompanha agora aqui no CBN Total uma entrevista que com certeza no mínimo fará você pensar sobre essa temática, que já é complexa por si só. Tem muitos preconceitos envolvidos e tem uma lei que é a mais avançada do mundo, Estatuto da Criança e do Adolescente, criada no Brasil, mas que na prática ela tem muitas dificuldades de conseguir se fazer prevalecer. Nós falamos sobre a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça, que confirmou que no dia 30 de setembro, agora, a Casa Rio Amazonas, a única unidade de internação provisória da Fundação Casa em Campinas, será fechada por determinação judicial. Os problemas foram verificados nesta mesma unidade há 18 anos. Uma ação ingressada no Ministério Público é datada do ano de 2000. Ou seja, no mínimo, há 16 anos, vários problemas na infraestrutura desta unidade da Fundação Casa são apontados pelo Ministério Público, que acabou, então, pedindo pelo fechamento. A casa funciona desde o ano de 96, com capacidade para 46 jovens, duas vagas femininas, está com a lotação máxima. São mais de 60 adolescentes em média. Já chegou a ter 80 adolescentes no espaço para 46. A unidade, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela deveria servir para reingressar estes jovens em conflito com a lei de volta à sociedade, para que não cometessem outros delitos. A promotora reconhece que o fechamento não favorece o serviço nem ajudará com o futuro nessas apreensões que devem acontecer depois do 30 de setembro, porque os meninos não terão para onde ser encaminhados e então serão transferidos para unidades em cidades mais afastadas, o que vai complicar ainda mais o contato com os familiares. Mas ela disse que foi inevitável. Acompanhe a entrevista da promotora de justiça da Infância e Juventude de Campinas, a doutora Elisa de Divites Camuso.
Quando nós entramos com a ação, que é uma representação para apurar irregularidade numa entidade de atendimento, é uma ação específica e prevista pelo Estatuto da Criança e Adolescente, nós apontávamos inúmeras irregularidades, que eram desde o extremo com os adolescentes que permaneciam muito tempo nas telas, não há alojamento, na verdade aquilo lá é um prédio adaptado, e os quartos são verdadeiras telas. Os adolescentes não tinham atividade, faziam as refeições nas telas, a comida não tinha cozinha, a comida vinha em marmita, eles tinham que comer nas telas. Eu fui fazer visitas, tinha comidas nas telas, que atrai roedores, animais, as instalações emboloradas, os banheiros embolorados, isso lá quando entrei com a ação, né, lá atrás. Os adolescentes não tinham salas de aula, então eles passavam a maior parte do tempo dentro das telas. Tem atividades. Isso lá em 97, quando eu cheguei aqui em 98, né? A gente começou a fazer fiscalização em 2000, considerando que a fundação não fez os reparos necessários, ajuizei a ação. De 2000 para cá, a fundação foi fazendo reformas e adaptando o prédio, visando a melhoria. Então, ela instalou a cozinha, que é um serviço especializado, os adolescentes passaram a comer num salão multiuso. E ela foi fazendo adaptações, construíram salas, e à medida que foi fazendo adaptações, apesar das adaptações, o prédio, as instalações continuaram insalubres, com problemas de segurança, habitabilidade comprometida dos quartos e a própria higiene. Então, e está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 94, que é dever da entidade oferecer um ambiente adequado. E o ambiente inadequado compromete o próprio atendimento socioeducativo, por exemplo. Lá nós temos psicólogos e assistentes sociais que fazem um trabalho com adolescentes, com a família e com a própria rede de atendimento. E para isso eles entrevistam adolescentes. Não tem espaço para entrevistar adolescente. É uma única sala com 5 profissionais, 6 profissionais trabalhando, atendendo os adolescentes que vão falar da sua intimidade, da sua vida, numa sala sem nenhuma privacidade. Esse é um ponto. São inúmeros, né? E apesar das adaptações, por exemplo, quando chove, os adolescentes têm que ficar confinados nos quartos, que é a única quadra que tem, e os quartos não, celas, que ela é composta de duas alas, um com 4 celas e o outro com 2 celas. Essas celas, né, com grade, é onde estão os banheiros abertos, né, sem nenhuma privacidade, dão para pequenos pátios, esses pastos não cabem aos adolescentes. Então, em dias de chuvas, quando eles não podem ir na quadra, que também é pequena, é diminuta, não dá para ir o centro inteiro na quadra de uma vez, até por questão de segurança, os adolescentes passam muito tempo confinados sem atividade. E dormem no chão, com colchão no chão, superlotação. Então, o espaço era tanto que era inadequado que o Tribunal de Justiça manteve a sentença. A juiz, na época aqui da primeira instância, aqui de Campinas, determinou o fechamento. A Fundação Casa apelou. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, apontando que era inadequado realmente. E o fechamento foi um pedido do Ministério Público.
É isso que eu ia perguntar. O pedido partiu de vocês? Vocês já achavam que não tinha condições mesmo de continuar?
Não, porque não tinha. Então, é uma ação que não é uma ação civil pública. Nós não vamos condená-las. Ou ela adapta a entidade, ou a entidade fecha. Ou ela adequa a entidade às exigências legais, ou fecha. Tem umas penalidades previstas no Estatuto. Para qualquer entidade que desenvolva algum serviço na área de criança e adolescente, e esse é um serviço, a internação provisória é um dos serviços, fica sujeita a medidas previstas no Estatuto, se tiver alguma irregularidade. Aí o promotor, no papel de fiscalização, aponta as irregularidades nessa ação. Se o responsável pela entidade, no caso, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Fundação Casa, não realiza as adaptações, não corrige as irregularidades, não afasta as irregularidades, uma das sanções previstas no Estatuto, na 97, é o fechamento. E não tinha como, porque não são pequenos, não é ser detalhista. Se a Fundação abrisse o centro para a imprensa, vocês poderiam ver em loco como é inadequado. Então, os adolescentes, as celas, quando está chovendo, eles têm que ficar na cela, um barulho insuportável, né? Então, as celas superlotadas de cabeouro, às vezes tem por 10, 12, 13, num espaço inadequado. O que dificulta, inclusive, você às vezes tem que colocar menino que é primário convivendo com menino que é reincidente. Meninos que o trabalho vai ser de uma forma, com meninos que exigem um outro enfoque, um outro tratamento, né? Uma outra, e cujo convívio vai ser prejudicial.
Não, só se tratando de seres humanos, né, a abordagem já é equivocada. E aí reforça mais uma questão envolvendo o princípio da Fundação Casa. É totalmente contraditório, então, essas instalações. Foge ao propósito, doutora?
A do Casa Rio Amazonas, sim. Né, na verdade, aos outros centros de Campinas, a gente, também existem procedimentos em relação a outros centros de Campinas. Mas esse prédio é o prédio que mais viola os preceitos legais, porque o SINASE, né, que é a lei de 2594, estabelece que o centro de internação tem que seguir determinados parâmetros, né, porque ele se reporta a outros regulamentos dessa lei. E o espaço, a gente foi feita perícia no processo, apontava que o adolescente, agora não vou me lembrar de cabeça, tá? Mas assim, a ocupação, o metro quadrado do quarto, o tamanho do quarto era inadequado para um quarto coletivo, de uso coletivo. Não tem circulação. Quando 12 meninos estão lá dentro, ou 8, mesmo que a gente respeite a capacidade do alojamento, daquele determinado quarto, e pense, alojamento é o nome, mas é cela. É uma cela, igual uma cela de cadeias antigas, de cadeia comum. Né? E o espaço físico ajuda o adolescente a se identificar mais ainda com valores próprios do meio criminoso. Né? E compromete, o adolescente passa a se identificar. Então, se ele chegasse lá, num espaço em que a gente desconstruísse esses valores, já auxiliaria.
Até porque o propósito...
Esse é o propósito, né?
Devolvê-los à sociedade, né?
A gente sabe que diversos dificuldades do poder público, do problema de recursos, só que essa ação tem 16 anos, né?
É muito 2000. Tempo.
E nós estamos apontando e chegou no momento que, apesar das reformas, substancialmente não ocorreram mudanças. E o que a gente quer com o fechamento? E o anseio do fechamento está no plano municipal de atendimento socioeducativo construído coletivamente aqui em Campinas, né, pelo município de Campinas. Então, o fechamento é um anseio de toda a rede de atendimento do centro, mas não que seja interrompido o serviço em Campinas. Entendi. Na verdade, o que a gente espera, não só o Ministério Público, como toda a rede de atendimento, o Poder Executivo Municipal, Poder Legislativo Municipal, é que a Fundação Casa O governo do Estado de São Paulo mantém esse serviço em Campinas. Porque o que vai acontecer? Com o fechamento, para onde nós vamos colocar os adolescentes apreendidos em flagrante, por atos infracionais graves? Vão ficar 5 dias na delegacia. Porque as delegacias em Campinas não tem estrutura nem para os presos adultos. Uhum. Não tem onde ficar. Onde, ainda que, então, essa resposta que a gente está esperando da Fundação Casa. Agora, por meio das notas que ela soltou na imprensa, ela disse que vai transferir os meninos para outros centros aqui da região. Mas vai dificultar o contato com a família, o trabalho com a rede, essas outras centros de internação, os técnicos, não têm contato com a rede daqui de Campinas. E vai ter dificuldade de ter. Então, e vai comprometer o trabalho que inicia-se na internação provisória. Porque o trabalho bem feito na internação provisória evita internações definitivas. Sim.
Ou seja, nós ainda temos um bom embate pela frente.
Temos um bom embate pela frente. Tem uma reunião agora marcada dia 22 com a Fundação Casa, né? Aqui em Campinas nós convidamos a presidência. A presidente mesmo está em férias, mas a presidente que está no seu lugar, né, quem responde agora pela presidência não virá, já somos informados, mas virá a diretora técnica e advogada da Fundação Casa. E nós vamos iniciar as tratativas. Vamos ver se a gente consegue um bom resultado.
Tá certo, doutora, muito obrigada pela sua entrevista aqui no CBN. Bom trabalho.
Obrigada, até logo.
Eu conversei com a promotora da Infância e Juventude de Campinas, a doutora Elisa Camuso.